e quando embarcámos pensámos que podia ser necessário aprovar isto ainda de manhã, dado o calendário originariamente previsto. E que, portanto, seria bom fazer isto antes da audição. Não é o que se veio verificar, mas manteve-se este calendário. Sr. Deputado Relator, é o Sr. Deputado Carlos São Martinho, do PSD. Presumo que quer apresentar, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei número 27/12, referente ao Orçamento de Estado de 2012, e não se refere que Portugal e a Europa se encontram num momento de viragem. A economia europeia está a braços com uma grave crise sistémica e que a situação da Europa, em particular na área do euro, constitui hoje um dos principais riscos para a economia mundial, como os acontecimentos do último dia também o referem. A evolução recente demonstra que os problemas orçamentais e financeiros dos países membros, mesmo de pequena dimensão, têm um potencial de contágio significativo a nível internacional. Daí que a situação financeira portuguesa não tenha só uma importância para Portugal, mas também para a Europa. Estamos assim confrontados com um conjunto de metas estas exigentes, mas a cujo cumprimento não nos podemos furtar. Refere ao Orçamento de Estado de 2012 que a política externa deve orientar-se para a recuperação do prestígio internacional, da reputação financeira do país e para o fomento das atividades económicas com o exterior, potenciando as nossas exportações, apoiando a internacionalização das nossas empresas e a captação de investimento direto estrangeiro. Há no ponto 5 uma pequena gralha que eu me peço desculpa, que introduzi um ponto no meio de outro. Portanto, a primeira linha do ponto 5 diz o seguinte: uma política europeia competente e credível, que na sua situação nacional atual e num cenário de desafios comuns de soberania partilhada, é o espaço de ação essencial. Portanto, a primeira e a terceira linha, depois a segunda e a quarta referem no segundo parágrafo a redobrar a importância do relacionamento com os países de expressão portuguesa e revalorizar as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Também sublinha o Orçamento de Estado que temos que dar uma especial atenção ao mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas, bem como afirmar a nossa lealdade à Aliança Atlântica, acompanhar as mudanças no Maghreb, no processo de paz do Médio Oriente e esforço de diálogo na região do Mediterrâneo, criar condições favoráveis para o crescimento e desenvolvimento económico do país, ligando o mais estritamente possível a política externa com a política interna, especialmente no que diz respeito aos objetivos da internacionalização desta economia, pela promoção das exportações, da marca Portugal e a captação, como já se referiu, de investimento estrangeiro. Neste contexto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros irá reprogramar ou reorganizar o seu serviço através de uma revisão das respectivas leis orgânicas, traduzindo-se numa redução de 21% nos cargos dirigentes. Para isso, em 2012, haverá uma reforma da rede diplomática e consular. Refere-se ainda que, no âmbito dos compromissos assumidos pelo Estado português, no programa de assistência económica e financeira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros irá fazer um esforço de redução da sua despesa através da implementação das seguintes medidas de redução da despesa: a reforma da rede diplomática e consular, redimensionamento do pessoal no quadro externo, reestruturação da organização do Instituto de Camões e do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento e redução dos consumos intermédios. Isto irá permitir uma poupança de 10% nos custos de funcionamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Assim, o orçamento tem estado dotado para o Ministério dos Negócios Estrangeiros de 334 milhões de euros. Refere-se ainda que a despesa de investimento servirão essencialmente para financiar projetos em curso, como a modernização da rede consular nas áreas de registro de identificação civil, o programa Net Invest de Portugal, a rede única do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a segurança da rede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a automatização do procedimento de tratamento de pedidos de visto e a implementação do sistema de recolha e transmissão de dados biométricos. De referir que os encargos com o pessoal absorvem 50% do total deste orçamento. Das transferências financeiras entre Portugal e a União Europeia, refletem do lado da despesa e contribuição financeira de Portugal para o orçamento geral da União Europeia e do lado da receita e recebimento das comparticipações da União Europeia no cofinanciamento de fundos comunitários. De referir que as transferências de Portugal para a União Europeia em 2002 estão previstas em 1.685 milhões de euros e a transferência da União Europeia para Portugal de 5.685 milhões de euros. Sendo assim, passaria às conclusões. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 2712/1 do Orçamento de Estado para 2002, pelo que se propõe que esta proposta, a Comissão dos Assuntos Europeus, proponho que a Comissão dos Assuntos Europeus considere que esta proposta apresentada pelo Governo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário e que o presente parecer deve ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vitorino Canas, penso eu, queria usar a palavra. Não sei se mais alguém quer usar a palavra também. Sr. Deputado Costa Neves, a seguir. Sr. Deputado Vitorino Canas, para já.
Muito brevemente, Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento o Sr. Deputado Carlos São Martinho, deputado relator. O parecer não nos merece qualquer reserva ou objeção, como é óbvio, votaremos favoravelmente. Em relação à questão do orçamento, naturalmente que quando tivermos aqui a reunião com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, teremos a oportunidade de colocar algumas questões que se prendem, enfim, não propriamente com assuntos europeus, mas com algo que está na interseção entre os negócios estrangeiros e as relações bilaterais e os assuntos europeus, designadamente a questão que foi referenciada pelo Sr. Deputado da reestruturação da rede consular e da rede de embaixadas. Tem havido algumas notícias de que algumas dessas embaixadas são embaixadas de países da União Europeia. À partida não será eventualmente merecedora de objeção que haja essa reponderação em relação a alguns países, embora se conheça que houve um esforço grande da parte do Estado português, logo que houve o penúltimo grupo de adesão no sentido de abrir embaixadas em todos os Estados-membros, mas eventualmente justifica-se que haja a reestruturação dessa rede, inclusive em relação a embaixadas situadas na Europa. Mas iremos naturalmente questionar o Sr. Ministro em relação a isso, para saber qual é que é a orientação que está a ser desenhada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros nesse aspecto. Em relação ao orçamento, que já reflete alguma dessa reestruturação, com a diminuição de cerca de 10% das despesas, não temos, e em relação ao relatório que está em discussão, não temos nenhuma objeção e votaremos a favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria também agradecer a clareza do Sr. Deputado Carlos São Martinho na apresentação deste parecer. Obviamente que o Grupo Parlamentar do CDS estará de acordo e votará favoravelmente. E congratular-me que, efetivamente, há um aumento, mas isso será depois também para discussão, como dizia o Sr. Deputado Vitorino Canas com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, em despesas de investimento e há um corte significativo nas despesas de funcionamento, que me parece salutar. Para já, era o que se me oferecer sobre isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa Neves. Tinha pedido agora.
Obrigado, Sr. Presidente. Também eu queria cumprimentar o Sr. Deputado Carlos São Martinho,
Não gostaria de deixar sem ser assinalado este parecer sobre o orçamento para o próximo ano e queria deixar aqui uma nota que, aliás, o Sr. Deputado São Martinho refere e bem no seu relatório, que é o facto de estar previsto e é aqui assinalado uma reestruturação da representação consular e a nível de embaixadas de Portugal noutros países. É um assunto que penso que devemos seguir com atenção, qualquer que seja a solução, porque há até hoje a representação de Portugal em todos os países da União Europeia. Há muitas informações e contra-informações, obviamente ainda não estará toda essa questão perfeitamente definida, mas é uma questão que seguiremos naturalmente com atenção. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, eu não registro mais inscrições, portanto, podemos passar à votação. Também votos contra? Não há abstenções? Também não há, é aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, segue-se a audição do Sr. Deputado José Manuel Fernandes. Uma vez que isto já começou um pouco atrasado, ficou para as 10h15, portanto temos aqui um intervalo de um quarto de hora para começarmos a audição. Vamos chamar o Sr. Deputado, entretanto vão chegando também deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, portanto retomamos os nossos trabalhos às 10h15. Os senhores deputados da Comissão de Orçamento, de Finanças e de Administração Pública foram avisados que só começava às 10h15, portanto não podemos começar antes. Temos de fazer aqui um pequeno intervalo. Thank you.